anunciado com muita alegria, recebendo nesta manhã Dr. Otávio Duarte Silveira, otorrinolaringologista. Palavrinha difícil, mas deu para entender, doutor. Bom dia, obrigado pela sua presença.
Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima. Prazer estar com vocês novamente após algum tempo. É um prazer poder orientar e sanar algumas dúvidas de vocês.
34 anos já de vacaria, doutor?
34 anos de vacaria, 38 de medicina.
E 23?
23 já de auditoria médica.
É bom, senhor Otávio. Doutor, vamos lá, 26 dias faltando para a chegada da primavera. E sabemos que a situação, principalmente de doenças respiratórias, rinite, sinusite, etc, etc, se agrava muito nesse período do ano aí, doutor.
É, realmente, aqui a gente tem diversas estações no mesmo dia, né? Independente da época do ano. Claro que os processos alérgicos são mais intensos agora no período de primavera. Mas temos também infecções respiratórias de tipo sinusite, amidalites, otites e de laringe. Além das infecções pulmonares, né? E ocorreu com grande intensidade no período do Covid e agora, a partir de abril, o período de influenza, né? Que normalmente a influenza aqui na nossa região e ela ocorre de uma forma sazonal, quer dizer, períodos do ano, mais em períodos quando se instala o frio, né? E de forma epidêmica. Isso é a influenza do tipo A, que ela abrange maior número de pessoas na população. A influenza B é mais rara, né? E é mais autolimitada. Podemos citar também aqui as rinites, né?
Sim.
As rinites vão começar mais a partir de setembro, quando começa a floração. Aqui na nossa região especificamente, antigamente existiam mais campos de gado, né? E na atualidade a lavoura e os pomares avançaram muito próximos da cidade. Então, por isso que o aumento da incidência da rinite, né? Aumentou muito, né? Além do fator pólen, o ácaro, né? A floração, o feno também pode causar, né? Antigamente,
feno também?
Feno também. Feno, fumaça, poluição, produtos químicos também é bastante a intensidade de reação. Por isso a importância dos trabalhadores de proteção com máscara, óculos, luvas, né? Pela própria contaminação dos produtos, né? Às vezes a gente passa próximo de pomares quando são pulverizados, né? Ou próprio das lavouras, a gente observa que causa irritação nos olhos, coceira, prurido e congestão nasal. Dentro das... Iniciando então para as pessoas poderem entender o que são as estruturas nasais. Nosso corpo, ela se chama árvore respiratória. Ela começa da ponta do nariz e vai até a base dos pulmões. Então, nas estruturas nasais nós temos os cornetos nasais, nas duas laterais, o septo nasal, temos os seios da face, né, que seriam os maxilares, etmoidais, frontais e esfenoidais. Uma coisa importante, Vladimir,
sim,
é que muitas vezes a gente vê, a criança tem sinusite, pequena tem sinusite. Os seios da face na criança, por isso que nós estamos introduzindo, e depois vamos citar a rinite do lactente. A rinite do lactente é aquela coriza que a criança quando nasce, que vai até em torno de um ano e alguns meses, ela é nada mais que uma coriza de proteção, ela não é uma reação alérgica, por isso que chama de rinite do lactente. É muito importante, então, as mães saberem da primeira semana de amamentação, onde a criança recebe quase toda a sua imunidade através dos seus anticorpos, através da amamentação materna, e depois do sétimo dia, a continuação, pelo menos até 4-5 meses, onde a mãe vai passando a imunidade para o resto da vida da criança.
Para o resto? Por quê?
Para o resto da vida. É a base da imunidade. O leite materno é altamente composto por anticorpos, né? Inclusive, vou citar depois, um dos anticorpos mais importantes é só recebido através do leite materno, que se chama IgA. IgA é um anticorpo derivado dos linfócitos B, né, que são formados e têm ação de proteção em toda a mucosa, principalmente respiratória, gastrointestinal, através e proteção através da coriza e da lágrima. Então a gente só recebe praticamente a IgA através da amamentação materna.
Exato. Agora o senhor falou rinite, sinusite, aí está falando dessa questão das crianças. É uma doença que não tem idade, né, doutor?
Não. A rinite do lactente, como eu citei, vai até um ano mais ou menos. Depois a criança começa através do contato. Se não tiver o contato, que se chama de alergeno, com a IgE, que é, um anticorpo específico da reação alérgica, né? A pessoa não tem alergia. Mas, além disso, a alergia deriva de imunidade e hereditariedade. A pessoa não adquire alergia, é muito difícil, né? A reação alérgica sem a função. Tanto que a rinite alérgica é muito ligada à asma. Sim. Então, em torno de 50% a 60% das pessoas que têm rinite têm asma, né? A partir de um ano, dois, começam a desenvolver asma e a maior intensidade da asma em pessoas que têm essa reação vai até a pré-adolescência. Algumas permanecem com a reação asmática, né, durante toda a vida.
Em muitos casos é hereditário, doutor? Muitos casos, então, são hereditárias?
Todas as reações alérgicas são hereditárias. Quem não tem hereditariedade familiar não desenvolve alergia, né? E além disso, a pessoa tem a imunidade contra a reação alérgica, ela tem que ter o anticorpo específico para isso. Quais são as principais reações alérgicas?
Sim.
Reações alérgicas ao ácaro, ao pólen, por isso a primavera, fumaça, poluição, produtos químicos, né? Pelos, né, e de animais. E o ácaro, principalmente dentro da nossa residência, acumulado em cobertas, cobertores, tapetes, sofás.
Por isso que aquela questão de deixar sempre a casa aberta, arejada.
Arejada, mas sem exagero, né? E cuidado com, principalmente, o pelo de gato e cachorro, né? Que normalmente, há algum tempo atrás, não existia tantos pets, né? Hoje eles habitam dentro da casa, onde eles vão para o quarto, para a sala. Então, a higienização, através de aspiração, com a passagem de um pano úmido, com um pouquinho de água sanitária, ajuda a eliminar o ácaro.
O pelo do gato e também do cachorro, que traz demais...
O ácaro se alimenta da gordura do pelo do cachorro. Ele só sobrevive, né, ou da descamação da pele humana, em cima de cama, sofás, esse tipo de coisa.
Exatamente. Agora, o que mais na primavera o pessoal aí que enfrenta mais dificuldades devido aos pólen, principalmente, doutor?
É, a congestão nasal, prurido nasal, coriza intensa, né, muitas vezes coceira no céu da boca, essa é a característica principal. A reação de coceira, prurido, na realidade seriam três Cs: coriza, congestão, coceira e espirros.
E para isso tudo tem, pelo menos em termos de medicação, e tem avançado a medicina nessa questão aí, para pelo menos amenizar o problema, doutor?
Com certeza. O que é muito importante, agora vamos conversado antes, a importância de uma higiene nasal. Higiene nasal não significa lavar intensamente a mucosa nasal. Existe um compêndio, que é um estudo da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, e que se divulga muito hoje sobre lavagem nasal intensa, até com prevenção de muco ou proteção respiratória, porque, como eu citei, a árvore respiratória começa no nariz e vai até o último pedaço do pulmão. Só que não existe consenso entre lavagem com sprays nasais moderados, que se chama uma lavagem fisiológica, na dosagem de 0,9%, com lavagens nasais com tubo, com meio litro de solução fisiológica em crianças e adultos. Por quê? Pelo próprio risco da inclinação e alto volume da chama limpeza ou até uma faxina de alto volume na estrutura nasal, o que que acontece? Conforme a inclinação, na criança, a tuba auditiva, aquele canal que vai do fundo do nariz e vai até o ouvido, é a comunicação que a gente tem do fundo do nariz, da estrutura respiratória nasal até o ouvido, muitas vezes, porque na região nasal, fundo nasal, próximo à região da adenoide, que eu vou citar também, principalmente na criança. Existe a introdução dessa secreção salina, a concentração normalmente de 0,9%, pequenas gotículas adentram a tuba auditiva e causam uma irritação, e aí desenvolve o que se chama depois, que eu vou citar, uma otite mucoide, ou presença de líquido dentro da estrutura, da sensação de eco, e infecção muitas vezes com uma variação de clima. Essa bactéria que já adentrou pela lavagem nasal, ela causa uma otite média aguda, forte, ela até muitas vezes causa a supuração, quer dizer, a perfuração dessa membrana, um tratamento dela fecha, mas outras vezes permanece a formação de líquido dentro do ouvido, sem tratamento ou sem a evolução do tratamento com antibióticos e descongestionantes, que eu vou citar depois, tem que ser a colocação de tubo de ventilação, que é um dreno no ouvido, né?
Sim.
Além disso, Vladimir, nas crianças que tu citaste, uma coisa importante que a gente vê. Ah, doutor, a criança já nasceu com adenoide. Não, a adenoide começa a desenvolver a partir dos 2 anos de idade. Ela atinge o seu máximo em torno de 5 a 6 anos, adenoide, que é uma estrutura linfóide, como a amígdala. Criança não nasce com amígdala grande. Ela começa com contato de vírus e bactérias, que é um tecido linfóide de defesa, ela começa a crescer, a amígdala também. Em torno de 1 a 2 anos, ela começa a desenvolver como adenoide. Ela atinge o seu máximo aos 5, 6 anos de idade, e por volta de 7, 8 anos, ela entra no processo de regressão. A amígdala também, até a fase de adolescência, ela, a tendência é que ela pode diminuir, desde que ela seja um grau. A gente tem uma subdivisão de amígdala.
Sim.
De 1 a 4. Né? Não significa que uma amígdala grau 2, né, de uma, que fossem 4 tamanhos. Um pequeno, levemente aumentado, média aumentada e 4 quase obstruindo a próxima úvula, quer dizer, uma amígdala exagerada. Isso também causa um processo, principalmente em crianças e até em adultos, apneia do sono. Amígdala exagerada em criança, adenoide exagerada, a criança normalmente começa a dormir de boca aberta. Não significa também que uma adenoide que não é tão obstrutiva não seja necessária indicação cirúrgica, porque ela pode ser um foco nasal, foco de infecção. E muitas vezes ela começa a contaminar e começa a dar ocorrência de sinusite crônica e otite de repetição.
Estou conversando com o Dr. Otávio Duarte Silveira, otorrinolaringologista, e que atua em Vacaria há 38 anos e que agora vai responder a pergunta aqui da Rosane, ou da Roselaine. Pergunta para o senhor, Dr. Otávio. Tenho sinusite, inclusive, com cisto ao lado direito da face. O que o senhor me orienta? É a pergunta da Roselane.
Procurar um especialista, fazer uma correta avaliação, né? Se tu realmente não fizer esse tratamento. Por quê?
Por quê?
Sinusite não tem especificamente nada a ver com cisto. Cisto é uma dilatação da mucosa que muitas vezes é um achado casual através do raio-x ou da tomografia.
Sim.
Cisto não causa obstrução nos seios, não causa dor, não causa peso e não dá secreção. Então, o que dá secreção, como eu comentei, são por processos bacterianos, normalmente, que são 3 cepas. Hemófilos influenza, Bramarella catarrhalis e Streptococcus pyogenes. Esses Streptococcus pyogenes é o que mais ataca em mais ou menos 30% das infecções bacterianas. As infecções bacterianas, na sua maioria, em torno de 70%, são virais, causados pelo rinovírus, adenovírus, várias cepas diferentes do influenza e, às vezes, de mesmo rinovírus, mesmo adenovírus. E elas causam mais hiperemia, vermelhidão, leve placa esbranquiçada, dor intensa, e por isso o correto diagnóstico sem uso de antibiótico, que foi usado muito tempo e discriminado. Então, a nossa ouvinte, ela tem que procurar um serviço especializado, ver se realmente ela tem uma sinusite bem tratada, em torno de 14 dias com um antibiótico específico, né? Com avaliação se ela tem a presença de secreção purulenta, esverdeada. Chegam muitas pacientes no consultório dizendo que tem sinusite. Não, muitas vezes ela tem uma rinite com grande variação de temperatura, uma coriza, né? E não é. Não existe sinusite sem secreção mucopurulenta, amarela esverdeada contínua, né?
Bom, doutor, 9h52, tenho mais 3 minutos para falar com o senhor.
Certo.
Tem mais perguntas aqui. Mas garganta, o pessoal perdendo a voz, com problema de voz, problema de garganta, o que está acontecendo?
Laringe, doutor? Laringe, pela variação intensa de temperatura, como eu comentei, em torno de 70% começam os processos virais, com edema, rouquidão, formação de pigarro.
Tem coriza, não tem nada, mas tem aquele problema.
Ah, edema da laringe. A gente depende, a voz depende do bom fole, quer dizer, do ar vindo de baixo, através da traqueia, passando pelas cordas vocais. Aí o som faz a ressonância, né, pelas cordas vocais, e a gente termina a fala através do movimento da língua, da boca e dos dentes.
Tá certo. Doutor, falando em primavera, que é nosso assunto específico, as doenças de rinite, sinusite e tal, para concluir, qual é a tua orientação e principalmente os cuidados que o nosso ouvinte tem que ter?
Como eu comentei, uma higiene nasal com algum spray simples, né? Mais simples, de solução fisiológica, nada de usar bicarbonato misturado com sal e outras coisas, já existe muito barato, sprays nasais, que se chamam sprays fisiológicos.
Ajuda.
Ajuda muito, em torno de 2 a 3 vezes ao dia, desde o momento, inclusive nas crianças, mas sempre na posição da cabeça vertical, completamente vertical.
Vertical?
Vertical, nunca deitado nem inclinado. Além disso, existem alguns produtos que ajudam bastante na imunidade, que se chama, principalmente nos processos virais, que se chama Perlargonio cididioides, que já existe há algum tempo, né? Tem várias marcas, que ajuda na melhora da imunidade e no combate aos vírus.
Sim.
Sinusite, né, e rinite tem que ser usado. Na sinusite específica, no mínimo 14 dias do antibiótico específico bem orientado, com uso de descongestionantes e uma higiene nasal sem ser muito agressivo, sem fazer lavagem excessiva nasal. Nas rinites, uma higiene nasal, uso limitado de um corticoide nasal pode ajudar bastante, em torno de uma semana. Se o uso contínuo de spray nasal com corticoide, provavelmente ele vai causar alguma lesão, algum vaso nasal, ou então uma escara ou até uma ferida nasal, e pode começar a ocorrer sangramento nasal. Então, de uma forma bem ponderada, com muita tranquilidade, a higiene nasal, né, pode ser feita 2-3 vezes ao dia com solução fisiológica 0,9%, tem diversas marcas, diariamente, tanto no frio quanto no calor. E existe um componente que chama xilitol, tá, nesses componentes que se agregou agora, que é uma forma de adoçante, que ele é um protetor de mucosa contra vírus e bactérias.
E é uma novidade.
É uma coisa nova. E existe também, além desse Pelargonio cididioides, que é específico para vírus, um lançamento agora há poucos dias, de também um fitoterápico que ajuda, que diminui a congestão nasal, aumenta a fluidificação das secreções nasais e diminui intensamente a continuidade, muitas vezes até, do tempo de uso de antibiótico. É uma coisa nova, que já está se usando. Então, só para complementar a nossa ouvinte,
pois não.
Ela tem que procurar um serviço especializado para ela poder sanar as dúvidas. Às vezes a pessoa acha que tem sinusite e só tem um pequeno cisto, né, que é uma dilatação da mucosa, que normalmente é uma reação alérgica, né, principalmente nas pessoas alérgicas, dilata, mas ela não causa secreção, ela não causa dor e não causa peso.
Tá certo. Doutor, muito obrigado. Sei que o senhor deixou de estar no seu consultório neste momento, nos deu esse privilégio e principalmente trouxe informações importantíssimas aí para os nossos ouvintes, especialmente aqueles que têm problemas agora com a chegada da primavera, o pólen. Mas o senhor disse que tem a fumaça, tem a poeira, tem também o pelo de gato, o cachorro que traz o problema e que o pessoal tem que se cuidar. E a prevenção sempre é a melhor solução. Saúde para o senhor e sempre bem-vindo aqui, tá, doutor?
Muito obrigado, foi um prazer retornar à Rádio Fátima. Se a gente conseguiu esclarecer algumas coisas, estamos sempre à disposição, né? E qualquer dúvida, estamos ali na Galeria do Comércio já há 34 anos.
Aqui tem... é ouvinte perguntando qual é o número do telefone do seu consultório?
3232-1414.
3232-1414. Fácil, fácil.
É, temos mais colegas aí também que atuam nessa área, não precisa ser especificamente comigo, mas procurar um atendimento especializado.
Isso aí, especializado. Valeu, doutor. Valeu, obrigado a nós. Obrigado mesmo. Doutor Otávio, que esteve aqui participando e dando temática desta primeira hora.